A presidente Dilma Rousseff fez ontem o seu primeiro discurso como na abertura do debate geral da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeira vez que a presidente faz essa participação e a primeira vez que uma mulher faz a abertura dos trabalhos da ONU, o Brasil, que desde 1947 é responsável pelo discurso de abertura. Eu converso agora com o professor Antônio Jorge Ramalho, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, sobre esta manifestação da presidente. Professor, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes.
Professor, a presidente começou com uma introdução falando sobre o papel das mulheres, a importância das mulheres hoje no mundo, né? E depois seguiu pelos temas esperados do discurso, como questões de união em torno de uma solução para a crise e uma participação de todos, não só das grandes economias, e colocando os países emergentes como possíveis atores importantes em organismos como a ONU, o FMI, por exemplo, nessa solução, nesse momento de crise mundial. Esse discurso foi dentro do esperado? Teve alguma novidade, alguma coisa que surpreendeu? Como é que o senhor analisa essa participação da presidente Dilma?
Não teve nenhuma novidade, foi uma expressão muito cuidadosa, como tem sido as manifestações do Itamaraty nos últimos meses, de uma política externa cujo foco é claro, a defesa intensa de uma ordem internacional cuja governança seja mais legítima, mais representativa e mais eficaz, de um lado, e a ênfase tanto na defesa dos direitos humanos quanto na redução das desigualdades internacionais. Tudo isso articulado se promove por meio de uma participação mais intensa dos países emergentes na tomada de decisões na esfera global. Então não trouxe nenhuma novidade, foi um discurso muito, muito cuidadoso, muito bem escrito, muito claro e com uma mensagem consistente com o que tem sido o comportamento do Brasil no cenário internacional nos últimos meses e com o que tem sido sua defesa de posições, né? sua visão normativa de como melhorar o ambiente de governança global em que vivemos.
Uhum. A presidente ressaltou que a capacidade de resistência do Brasil à crise, ela não é ilimitada. Mostrou um realismo sem alarmismo, né?
Sem dúvida. É óbvio, né? A gente sabe que o país está mais ou menos, está um pouco mais resguardado das ondas de impacto negativo da crise internacional, até porque tem um amplo mercado interno a ser explorado ainda. Tem uma economia ainda muito fechada. Então isso nos protege, mas cedo ou tarde essas ondas chegarão. E nós vivemos uma crise que tem um lado real e tem um lado de expectativa. Infelizmente, o que os mercados mostram, desde o início dessa semana, mas particularmente ontem para cá, é que essa dimensão de expectativas não tem sido bem conduzida. Quer dizer, não há uma percepção dos agentes econômicos de que os governos tenham a capacidade de agir de forma concertada para ancorar as expectativas dos agentes econômicos em, digamos, uma ideia de futuro mais positiva do que a que hoje nós temos.
Uhum. A presidente também ressaltou, reforçou as críticas que o governo brasileiro tem feito já há alguns anos na questão em relação ao protecionismo adotado por algumas economias, o Brasil, sobretudo na questão de produtos agrícolas, né, no subsídio que alguns países dão. Isso não choca com a recente decisão do governo de aumentar IPI de automóveis importados? Isso não seria uma incoerência do discurso?
Olha, a meu ver, sim. Você está falando uma coisa de forma muito coerente ao longo do tempo, mas agindo de outra. Simbolicamente, inclusive pelo timing, né? Se essa decisão tivesse sido tomada, a decisão de impor barreiras tivesse sido tomada mais adiante, não seria tão chocante. Mas é preciso separar uma coisa da outra, quer dizer, uma contradição do ponto de vista superficial. Se você se aprofunda um pouco mais, o que se vê é que a defesa de uma ordem menos protecionista é uma defesa sistêmica. A ideia é que se atue dentro das normas e dentro dos limites acordados no âmbito da OMC, para, de alguma maneira, resguardar justamente, cada economia, cada território aduaneiro, dos excessos decorrentes de políticas monetárias como a que hoje está em curso na China. Os impactos, as implicações monetárias na política fiscal, na política de gestão de dívidas dos Estados Unidos e assim por diante. E nesse sentido, então, não há contradição, porque o Brasil agiu dentro dos limites acordados e no marco daquilo que a OMC prescreve. Então, ele não descumpriu qualquer compromisso, mas, simbolicamente, ele está defendendo uma linha geral de atuação, mas nas margens ele atua de forma contraditória neste caso. Veja, isso não é um movimento geral também, acho que é preciso pontuar por esse outro lado. Essa foi uma ação praticamente isolada. No geral, a economia brasileira vem se abrindo gradualmente desde o final dos anos 80. Ainda é muito fechada e, neste caso particularmente, foi fruto de uma pressão das montadoras que estão aqui instaladas e que já anunciam aumentos de carros. Então, é muito mais uma questão de política interna, talvez, aí eu não sei avaliar o setor especificamente, mas talvez o governo tenha percebido que não era capaz de ceder ao lobby dessas montadoras que têm há muitos anos o Brasil como uma espécie de mercado cativo. Elas sofreram um choque muito grande com o governo Collor, mas de lá para cá vem se reorganizando e não tem nenhuma modéstia em se apresentar como se fossem as melhores montadoras do mundo, mas aqui elas cobram preço pelos mesmos carros que vendem nos Estados Unidos, preços 2, 3 vezes superiores.
E vem batendo recordes, né, de vendas todos os semestres aí que
De
a gente tem
venda, de
acompanhado.
produção. Eu acho que essa decisão foi muito infeliz, particularmente como consumidor, como cidadão. Acho que isso vai contra o interesse do consumidor mais amplo. Mas é uma decisão isolada, é fruto de alguma negociação política que eu não conheço, não tenho ideia, não sei enfim, o que levou a isso. Eu diria apenas que, do ponto de vista, né, da nossa discussão, do ponto de vista do ambiente internacional, não chega a ser uma contradição. Simbolicamente, na superfície, parece. Mas é uma atuação legítima no marco daquilo que foi acordado.
Estou conversando com o professor Antônio Jorge Ramalho, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, sobre o nosso assunto é a participação da presidente Dilma ontem na abertura dos trabalhos do debate geral da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Professor, a presidente ofereceu os serviços, digamos assim, dos países emergentes, ofereceu a participação desses países, incluindo aí o Brasil, claro, como atores importantes nessa solução de crise, mas também falou em reformas do Conselho de Segurança da ONU, reivindicação de assento permanente para o Brasil, falando em abrir para mais de um país, não só para o Brasil. É possível, professor, uma reforma do Conselho de Segurança que abranja aí os diversos pleitos envolvendo Brasil, Índia, Japão, Alemanha?
Possível é, mas é muito improvável no futuro próximo. Há muita oposição, não tanto ao Brasil. No caso do Brasil, entre esses países, é aquele que tem o pleito mais, eu diria, respaldado por um apoio não só na região, como também no resto do mundo. Haveria uma espécie de consenso. Em 2005 houve uma janela de oportunidade, que era uma data simbólica, a ONU completava 60 anos, era o fim da gestão do Kofi Annan, né, do segundo mandato Kofi Annan. Ali houve, quando se constituiu o G4, houve um ensaio. Ali havia uma possibilidade real de se materializar essa reforma. Aliás, a propósito, nisso também não houve novidade alguma. Era de se esperar que o Brasil voltasse ao tema. Como eu disse antes, é coerente com a sua defesa de uma ordem internacional mais representativa. E o Brasil, pelos seus êxitos, do ponto de vista de redução de desigualdades e de manutenção de um crescimento econômico sustentado, de um lado, de outro lado, pela defesa coerente também de uma ordem internacional mais justa, ambientalmente mais sustentável, etc., ele se posicionou muito melhor para figurar como um candidato natural, eu diria, ao Conselho de Segurança, a um assento permanente.
Uhum.
Agora, quando se combina isso com uma análise das questões geopolíticas, principalmente na Ásia, mas também na África, fica claro que ainda estamos muito distantes de uma solução de consenso para uma reforma no Conselho de Segurança. Acho que não será na próxima semana.
Sim. Ontem, ouvindo e lendo alguns analistas já sobre esse discurso da presidente Dilma, sobretudo nessa questão da reforma do Conselho de Segurança, alguns falavam em que o Brasil se afasta desse pleito no momento em que, há um ano e meio, dois anos, toma atitudes como, por exemplo, o acordo nuclear com o Irã, junto com a Turquia, e agora defende o Estado palestino na ONU. Como é que o senhor vê essas análises? Qual a sua visão sobre isso e até que ponto essa defesa do Brasil do Estado palestino, agora no discurso da presidente na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral, até que ponto isso pesa e qual o significado dessa declaração nesse contexto de reforma do Conselho de Segurança da ONU e no contexto também de inserção do Brasil no cenário mundial?
Olha, eu acho essa leitura equivocada. Na verdade, não há propriamente uma novidade do ponto de vista da posição brasileira. O que há é uma novidade na assertividade com que o Brasil a apresenta. Ele está defendendo praticamente o que ficou acertado em 1948, a criação de dois estados, Jerusalém como uma cidade internacional, né, em que nenhum dos dois países teria soberania, sobre a qual nenhum dos dois estados teria soberania, as fronteiras de 67, ou seja, a posição que o Brasil defende é uma posição defendida também pela ampla maioria dos países que integram a Assembleia Geral das Nações Unidas. O que há é uma atitude mais afirmativa no sentido de assumir responsabilidades. É preciso encaminhar uma solução para a questão israelense-palestina, a permitir que as coisas continuem como estão. O que nós vamos ver é uma pressão demográfica enorme na Palestina, de um lado, a continuidade dos assentamentos em Israel e essas guerras ocasionais, conflitos, e às vezes não se pode caracterizar propriamente como guerra, né? Contra um conflito entre Israel e o Hamas, por exemplo, não se caracteriza propriamente como guerra, não há dois estados envolvidos. A meu ver, a posição do governo brasileiro não só é correta, como da orientação geral que o país adotou nas últimas décadas. Ela apenas afirma essa posição de uma maneira mais corajosa, mais assertiva, mais coerente com o papel que o Brasil aspira hoje desempenhar no ambiente internacional. Acho um equívoco caracterizar isso como algo que distancie o país dessa aspiração. Ao contrário, ela é um instrumento de materialização do exercício dessa responsabilidade no ambiente internacional. Agora, isso significa que também não vai ser possível agradar a todos. É óbvio que alguns países vão condenar a atuação brasileira, porque, como se diria popularmente, né, você agora desceu do muro, você não está querendo agradar a todos, você está assumindo a posição que adotou historicamente, está defendendo que ações políticas sejam empreendidas para produzir as transformações que levem o ambiente internacional a essa solução vislumbrada pelo governo brasileiro.
Uhum.
É disso que se trata. E, a meu ver, é a manifestação de um amadurecimento do Brasil como de uma potência, mas como um agente no ambiente internacional capaz de propor soluções, instrumentalizá-las e operacionalizar essas soluções. Foi assim, por exemplo, também no outro tema muito polêmico, a iniciativa turco-brasileira, eu diria, porque a iniciativa veio mais da Turquia do que do Brasil, com relação ao Irã. também ali não houve nenhuma surpresa, tudo foi muito, muito corretamente negociado para as potências, que aparentemente não estavam prontas para ver um resultado positivo sendo produzido por dois países emergentes, sobretudo com relação a um problema sobre o qual eles tinham se debruçado, né? Os grandes países tinham se debruçado por anos sem conseguir produzir um resultado concreto. Brasil e Turquia ali conseguiram, surpreenderam e não foram devidamente compreendidos pelas grandes potências. Foi um erro deles, a meu ver, um erro do Conselho de Segurança, o modo como ele reagiu a essa solução produzida por Brasil e Turquia. Uhum. Mas o erro deles é um erro deles, eles erram também, paciência.
Bom, resumindo, professor, o discurso então foi um discurso positivo e que reiterou as diversas posições do Brasil nas questões internacionais, né?
Eu diria que reiterou e aprofundou, né? Esclareceu um pouco mais e transmitiu as mensagens com muito cuidado, mas com muita precisão para quem deveria recebê-las. Uhum. Um bom discurso.
Tá certo. Professor Antônio Jorge Ramalho, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Jefferson. Disponha.
Obrigado, professor Antônio Jorge Ramalho, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, repercutindo aqui no Conexão Senado o discurso da presidente Dilma Rousseff ontem na abertura do debate geral da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a 66ª Reunião Geral da ONU. Presidente Dilma Rousseff, a primeira mulher a fazer a abertura dos trabalhos na história da organização.